assistindo, ele falou...
Pois é, mas aí tem gente que transa no Uber.
Já transei.
Ah, já transei com o Uber.
Com o Uber.
Eu transei com o Uber e indo transar com outro cara.
Tá, pô.
Aí, caralho. Tá aí, tamo chegando. Senhoras e senhores, mais um Para Maiores Cast para você que está aqui no YouTube. E esse podcast é patrocinado pelo Lust of Love Sex Shop. Entra nesse site que você vai ter isso, vai ter gel, vai ter muita coisa para você se divertir sozinho ou com alguém. E se você está assistindo agora o nosso podcast, não esquece do seu like, comenta aqui. Nossa, tá legal, tá gostoso. Comenta, deixa o like, compartilha para geral. Marca o boy, marca a mina, que tamo junto. Estamos aqui, eu, Kedny Silva, Flávio Andrade e o Rodrigo Maielaro.
Yeah, é certo? Opa!
Eu fiquei mentalmente
Rodrigo Maielaro.
É italiano? Maielaro. Ele falou, não, é russo.
Não, é italiano.
E eu fiquei ensaiando mentalmente. Já, Maielaro. Em vez de falar Maielaro.
Mas eu uso de frescura, né? Porque é Martins mesmo, no caso.
Maielaro, aí eu me esforçando e é só o nome artístico.
Que você não faz de todo.
Não, mas é da avó,
É da avó.
Do nada ele pensou, acho que o sobrenome vai ser Maielaro. E de onde veio? Ele, não sei, achei bonito.
Mas tem um sobrenome bom, tem que usar, o nome artístico.
É, porra, lógico.
Que legal.
A minha mãe tem o Viegas, minha avó tem o Maielaro, eu fiquei o Martins dos Santos. Aí eu falei, ah, não, peraí.
Não,
o Viegas é bom.
O Viegas é bom, bom.
Maielaro
Viegas é bonitão também.
Maielaro Viegas seria bom.
Não, mas Maielaro Viegas não é youtuber. Maielaro Viegas é um pintor.
Viegas
é um dono de um restaurante chiquérrimo.
Rodrigo Viegas. Rodrigo Viegas tá assim, ó.
Chefe Rodrigo Viegas.
Chefe Rodrigo Viegas, é. Que bom. Muito obrigado pela sua presença, irmão.
Obrigado a vocês.
Tamo juntão.
Youtuber, ator, dublador. O que mais, cara?
Cantor.
Já foi Patati Patatá. Ou Patati ou Patatá.
Já, os dois, é metade, louca. Não, já fiz o Patati por 4 anos e meio. E Teleco e Teco também. Fazia o Teco, que eram outros palhaços também, que a gente tinha assinado com Disney, nananá. Deu um monte de merda depois. Mas a gente chegou a assinar.
Caralho, um monte de criança, você viajando no Brasil pra poder ver as crianças.
É, uns 10 anos e meio já trabalhando com público infantil.
Caralho, mano.
Não aguento mais.
Mano, eu ia perguntar. E aí? A molecada chega, fica gritando, puxa, bate você.
Não, posso falar, é o melhor público que tem.
É mesmo?
É porque, tipo, eles não ficam nesse negócio de estar no show pra querer ficar fazendo foto, selfie. Eles querem curtir, né? É muito diferente do que a gente vê hoje em dia, assim. É real, né? Sincero. É legal mesmo. E se não gostar, filho.
Isso que você falou é legal, que a gente às vezes vai pro show. E o cara tá filmando, ele nem tá olhando pra gente, ele tá olhando pro celular,
pra
tá
tela,
filmando bem. Cara, mas curte o show, a gente
chega
tá aqui,
em casa, não, nem assiste.
Nem assistiu, e o cara só tá uma hora assistindo o show e só quer tirar foto no final. Deixa eu vir tirar uma foto aí, o rolê dele era tirar a foto.
Ele veio pra tirar a foto pra mostrar pros outros que ele esteve, e não pra curtir o momento que ele tava ali.
Uma boa observação, que legal. E você trabalhou com muitos espetáculos infantis. E hoje você tem o seu canal do YouTube, que não é infantil, que é meio que... explica pra nós.
Eu falo sobre alguns assuntos LGBTQIA+, mas na verdade era muito esporádico, eu falava sobre várias coisas, né? E aí eu comecei a fazer... Também falava sobre um grupo que eu era muito fã antigamente, que é o RBD, era Rebelde e tal. Assim,
minha irmã era loucamente apaixonada pelo RBD.
Tem uma legião de fãs até hoje, assim... E aí um dia eu fiz um vídeo e bombou, aí começou a crescer e, tipo, a galera começou a consumir muito esse conteúdo. Então, praticamente, hoje é 90% do meu canal eu falo sobre isso. Mas que tem uns 10% vagabundo.
E você tá com podcast também.
Tô com podcast também, que a gente agora foi pro YouTube também.
Já estreou agora.
Aham.
Já pode falar o nome do podcast. De primeira, falou, nossa, que é o Rodrigo. A galera já entra.
Desculpa, tô cansada, gente. Mas me define tanto. Eu cheguei aqui agora falando, ai, gente, tô dormindo cansado. No Uber. Você vai dizer, desculpa, tô cansada.
Caralho, você foi isso. E aí, Rodrigo, você tá bem, mano? Tô cansada. Foi a primeira coisa que você falou.
Tô cansado.
Não, ele entrou aí e fez, vim dormindo no Uber. Assim que a porta abriu.
E você tem isso de cansado, eu tenho de fome. Tipo, e aí, vamos dizer, mano, eu tô com fome. Às vezes eu me sinto mal, falei, será que eu tô resmungando da vida? Não, porque realmente eu tô com fome.
De verdade.
Eu sou o tipo de pessoa que, na transa, tipo, e aí, daqui a pouco a gente pede um iFood, demorou?
Ah,
eu já tô pensando em comida.
O que vai comer depois.
Tem que ter comida antes, tem que comer durante, tem que ter comida depois. Tem que ter comida, cara. Se você não come direito na hora de transar, você não transa bem.
E eu pensando no soninho depois.
Você já tá...
Eu
fico pãozinho é gostoso também.
Eu fico no cigarrinho. Vou fumar um cigarro já.
Pode crer, o que relaxa aqui é o cigarro, o que relaxa é a descansadinha, o que relaxa é a comidinha e o que
pra
relaxa...
Pra mim é uma breja.
Uma brejinha?
Uma brejinha.
É bom.
Uma bebida mas depois, porra, quando termina, sentar, trocar uma ideia, tomar uma cerveja. Eu gosto.
É bom, amor, né?
Sim, mas aí você tem essa parte do que é... Cara, me diz de novo a sigla, que eu sempre erro.
LGBTQIA+, hoje é a sigla atualizada até o momento.
Tá,
né?
É, porque a Luana, nossa produtora, eu falei a sigla errada, ela falou, não é isso. Se for o caso, pergunta pro Rodrigo, que ele sabe bem disso. E aí a gente queria muito saber quais são as... Pô, lógico que a gente sabe quais são as dificuldades pô, de quando a pessoa se declara, né? Essa sigla LGBTQIA+.
Isso,
não é isso?
É.
E aí a Luana explicou um pouco pra gente, né? Que por que não é GLS+? Porque o simpatizante não pega todo mundo e tem várias como é que eu posso dizer?
Existem diferenças, né? Que a gente precisa, na verdade, colocar pessoas. E também tem uma questão do machismo, que o G vinha antes, né? Por que o homem vem sempre antes e até na sigla da comunidade gay?
Tá.
Então, GLS ainda vinha antes. Aí mudou o LGBT. Aí a gente colocou lésbicas na frente de homens também. Então, tá. É sempre essa questão da inclusão e de tentar tirar um pouco o machismo.
Caralho, que foda. Eu não sabia que também era pra colocar a mulher na frente do homem do LG. Que do caralho.
Ah, que legal, porque até nisso existe o machismo.
Bem que a Dona falou.
E muita
não
gente
fala errado. Pergunta pro Rodrigo. Eu falei, tá bom. Toda a minha cabeça foi, vou perguntar logo. Pra gente não errar.
E uma galera não sabe. Uma galera. Muita gente uma não galera. Sabe. É. Acho que até quem faz parte ainda não. Tipo, LGBTQIA+. Interessante.
Não, dentro da nossa comunidade existe LGBTfobia dentro da própria comunidade. Existe homofobia entre gays. Existe. Sabe? Então é muito complicado. É.
Acho que deve até questionar por que tirou o G do lugar. Porque sei o quê. Pode existir isso.
Alguns questionam por que que vai colocar mais uma letra nessa sigla e colocar um mais, não sei o quê. Pra quê? Pra quê? Só bota um mais ali. Mas peraí, você não gostaria de ser um mais, né? Você gostaria de ser uma letra representada também, que mostre que você é uma pessoa normal, que você não é doente, que você não escolheu e etc. Então você se sentir representado é importante.
Né? É isso. E a gente aprendeu essa parada da doença, né? A gente aprendeu isso A gente tava no carro indo fazer show, trocando ideia sobre isso. E aí a Luana comentou essa parada da diferença da homossexualidade e homossexualismo.
Cara, é tão sutil, mas tão importante,
exatamente.
Necessário, mano.
A gente ficou assim no carro. Caralho, e a gente aprendendo junto, assim, aí foi muito foda assim, a gente trocar uma ideia sobre isso.
A gente
isso.
falando assim, isso aqui é homossexualismo. Aí falou, não é que fala. Como assim não fala? Eu falei, caralho, eu nunca parei pra pensar e é tão natural as pessoas falarem e não saber.
Prefixo de doença, né? Mesmo é prefixo de doença.
Exatamente.
É igual chamar, a gente até que falou assim, o maconhista, o maconismo. Tem uma parada do ismo de ser... Eu falei, não.
Sufixo ismo não dá uma ideia boa.
Uhum.
Interessante.
É muito interessante.
É, louco, né? É muita coisa que a gente tem que desconstruir ainda, né? E eu entendo, assim, até eu tava pesquisando algumas coisas porque recentemente rolaram umas coisas na mídia, falaram muito sobre o queer e não sei o que é o queer e tal... E aí tava dando uma pesquisada e falei, cara, ainda tem muito termo que eu ainda não sei. Tem muita coisa que eu ainda preciso entender mais, sabe? Ter uma propriedade. Tem muita coisa, mas é importante a gente buscar
entender. E você aproveitar e perguntar, o que é o queer? Eu já vi símbolozinho no Instagram, né? Com queer, que é um bonequinho de salto pra trás. E falei, mas eu não sei exatamente o que é e eu não...
O queer, ele vai na contramão da heteronormatividade. Então, tudo aquilo que, por exemplo, mulheres, elas precisam, dentro da heteronormatividade, ser femininas. Se a mulher, ela é masculinizada, ela já vai de contramão. É, se o homem, ele é afeminado, ele vai de contramão à heteronormatividade. Porque o homem tem que ser, né, barrudo, macho, não sei o quê.
Tá.
A própria orientação sexual também, você vai contra, né? Se você for gay, você não cumpre ali a sexualidade heterossexual e tudo mais. Mas é que ainda dentro da sigla, ainda se tem muito uma questão de... quando o homem, ele é mais feminino... Por mais que eu seja também um queer considerado, tipo, acabam se considerando mais as pessoas que são mais afeminadas ou que se vestem, às vezes, com algumas coisas femininas e tudo mais. Mas, na verdade, tudo que vai de contramão da heteronormatividade é o queer.
Tá. O queer não é o crossdresser.
Não.
O crossdresser é o cara que se veste de mulher, mas que ele se identifica com o gênero masculino. Masculino não, é com heterossexualidade, mas ele se veste de mulher, não é isso?
É, na verdade, você se vestir não vai te definir muito, assim, né?
Ah, tem... não é só isso.
É, não é. É que nem o... Em questão de sexualidade, por exemplo, essa questão de heteronormatividade não é nem tanto de heteronormatividade, não. Ó, já tô me perdendo, já todos no nosso...
porque a gente vai bombardear de informação.
Eu acho isso legal, porque... Eu acho muito mais muito mais legal você assumir que não sabe, que está aprendendo, do que assumir, tipo, coisa, não, eu sei, ou não é, não. É a desconstrução, né? É bom pra caralho isso, mano.
Vamos entender.
É, porque muitas coisas a gente fala, a gente se define muito por sexo, e não é, por exemplo, vocês se definem como heterossexuais?
Sim.
Sim.
Se vocês transarem com homens, vocês vão deixar de ser heterossexuais?
Não sei.
Por quê?
Porque vai depois... Eu não tenho ideia, mas... Eu acho que, de repente, o cara gosta dos dois e aí ele deixa de ser hétero e vai ser bi.
É, então. Isso? É, na verdade, a nossa sexualidade, ela se define, que é o que eu queria falar, que dá uma cafundida, ela se define por atração física, emocional, não é necessariamente pelo sexo. Eu me considero um homem gay, um homem branco cis gay, e se eu transar com uma mulher agora, se eu engravidar uma mulher, isso não vai me fazer menos gay, ou não vai me fazer heterossexual, ou não vai me fazer bissexual, porque eu não tenho a atração física e emocional por mulheres. Eu simplesmente transei. Por isso que existem vários atores pornôs que são heterossexuais e transam, fazem filmes gays, porque acaba dando mais dinheiro, né? Porque o filme pornô hétero acaba focando mais na mulher, então alguns homens héteros buscam fazer filme pornô gay. Então, tipo, isso não vai te definir. A não ser que você sinta atração física, emocional de verdade.
Você quer namorar, constituir família com uma pessoa do mesmo sexo.
Você vê uma mulher na rua, ela te atrai, não, você não transou com essa mulher. Ela só te atrai porque você vê fisicamente, emocionalmente, ela te atrai. Tá. Se isso acontece com um homem também, você gosta dos dois sexos. Se isso não acontece com... Entendeu?
Entendi.
Então é muito uma questão mais emocional e não sexo de fato, assim. A sua orientação não vai ser ditada pela pelo sexo em si.
É, se for pensar, é mesmo. É muito pouco, né?
O
sexo é muito pouco.
É a mesma coisa, tipo... Ah, você é hétero, saiu no rolê e beijou um cara. E você não vai beijar mais, você não... Aí você fala, não significa que eu deixei de ser hétero. Ou se eu beijei o cara e comecei a gostar, ou você é bi, ou você não é, e é... Eu entendi, é isso aí.
Meu Deus, eu fico bêbado, eu chupo o peito das minhas amigas.
Não tem uma vez. Não é não, Luana?
Não, da Luana.
Ela fez assim, não, eu tenho
um amigo.
Eu não ia nem falar, ela fez assim, não.
Eu tenho um amigo gay que ele é assim, ele fala que quando ele tá bebão, ele pega a menina, transa, foda-se, aí depois que ele volta, ele não pega mais menina, não, e é mais. Só na hora da
Mas sabe o que é essa questão? Do emocional mesmo. Acho que quando a gente tá bêbado, pelo menos eu fico muito mais amorzinho, muito mais aberto. Sim, então, querendo ou não, emocionalmente, eu tô muito mais aberto pra possibilidades. Não é uma coisa sexo que eu, quando estou ali sóbrio, eu sei o que eu estou fazendo, o que eu quero, ou fechado. Eu só tô de boa, tô livre.
O importante é ser feliz.
E curtir o
momento. Você tá feliz? Você tá feliz sozinho? Você tá feliz com alguém? Tá feliz com 10? Tá feliz com 2? Tá feliz.
O que você quer, né?
O que você quer?
Sozinho.
E teve uma outra coisa que você falou, Rodrigo, que eu queria saber também. É cis. Eu vejo muitas pessoas falando disso, do LGBTQIA+. O que é cis? Eu sou cis? Eu sou negro cis? Você
é... Nós quatro somos cis, é. É a pessoa que ela nasce e se identifica com o sexo que ela nasceu.
Tá. Então, no caso, e nós... permanece...
É, a gente nasceu com sexo masculino e a gente se identifica com o sexo masculino. Trans é a pessoa que não se identifica. E tem a... Como que chama? Gênero fluido. Gênero fluido, obrigado. Tem sexualidade fluida e tem gênero fluido também, que é a pessoa que ela, em momentos, ela se identifica com o sexo masculino e com o sexo feminino também. Depende. Tem dia que ela tá se identificando como mulher e tem dia como homem.
Que loucura que deve saber a cabeça dessa pessoa, né? E que ela não tem culpa nenhuma.
Exato.
Daí ela fala, meu irmão, não é isso. Eu sou outra coisa. Depois ela volta e, não, eu não sou isso agora. Eu acho que eu sou isso aqui. E aí é muito complicado, por isso que a gente resolveu te chamar pra saber a respeito, porque tem famílias assistindo e que você não pode reprimir nada. Então tem que entender, dizer, vamos num psicólogo para entender o que está acontecendo com você, como é que você vai se portar, né? Não é isso que eu quis dizer, mas a família tem que entender. Porque se a família reprime, e aí a cabeça da pessoa já está maluca. Ele também está tentando se descobrir e a família ainda reprime, e como é que o cara fica? É por isso que a gente já trocou ideia sobre isso no outro podcast do Gil, do Vigor. Que ele se soltou pra caramba no Big Brother. Então, mas o cara tá reprimido 30 anos, não posso fazer, tem que ir pra igreja, tem que casar, tem que ter uma... E não é isso. E a cabeça dele tá, cara, não é isso. Cara, não é isso. E ele tá ali, não, mas aí, o que que podem pensar?
É, eu tenho que fazer isso porque senão... Aí o cara pensa mais nas consequências do que na própria vida dele.
E nas pessoas em volta, em vez de pensar nele mesmo. E eu, né? Porque aí minha mãe não vai gostar, meu pai não vai gostar, meus amigos não vão gostar, a comunidade onde eu me cerco não vai gostar. E você? E aí o cara fica maluzão com ele mesmo, e a pessoa ainda reprime, ó, cuidado. Vê aí.
É. E é isso, a gente tá falando de gênero, né? Que é uma coisa muito mais, mais íntima, é uma coisa muito mais fundo, né? Porque eu, por exemplo, sexualidade, eu nasci nos anos 90, tenho 29 anos agora. Naquela época eu cresci achando que eu morreria de AIDS, porque você ser gay naquela época, você Sim. tinha AIDS e você morreria disso, eu iria pro inferno, eu seria abandonado pela minha família, ou seria apanharia na rua, etc, né? Então, ainda tem uma galera que acha que é opção, é né? Isso. Você já vem com uma cabeça desde criança de que pois isso vai acontecer e tem gente que acha que você escolhe, né? Oba, bacana, achei legal. Achei da hora.
Eu vou entrar nessa galera.
Da hora, sabe?
Eu vou correr, morre.
É tipo um time, né? Vou torcer pra esse time.
Você imagina o gênero, né, cara? Que você se olha no espelho. Então, além de tudo, porque existe uma pessoa que ela pode ser trans, mas ela pode ser hétero. Ou seja, você nasceu homem e aí você... Você se encontra mais tarde, né, como uma mulher e você pode gostar de mulheres ou de homens. Isso não vai editar, que a sexualidade é totalmente diferente do seu gênero. Então são outros 500. Aí você imagina que não passa na cabeça dessa pessoa, ou de travestis e transexuais, no caso, que estão indo na rua e vão ser agredidas por isso, ou vão ser mortas porque elas foram comprar um pão, tá ligado?
Sim.
Se eu sair na rua assim com a roupa que eu tô de boas, andando, não falei nada, só não virar e falar, se eu não fizer isso, ninguém fala nada. Eu não vou apanhar por isso, tá ligado? Agora... Uma travesti vai, ela vai na rua, ela pode ser morta, porque ela foi ali na banca de jornal, saca? Então é uma coisa muito mais
bizarro,
louca.
É bizarro, né, velho?
Caralho. Louco. E com relação à sexualidade, você, quando era mais novo, até porque você falou da sua criação, aí você já ficou com meninas e quando foi que você falou assim, cara, não é isso? Eu não... Ou você já... Foi aquele lance que você falou, né? Você já se via envolvido emocionalmente pelo mesmo sexo e falou, eu fico com mulheres, eu fico, é só sexo, mas eu gosto de cara.
Eu era o terrorzinho da escola, eu pegava todas as menininhas, cara. Assim, de beijo e tal. Eu já namorei com a Luana, a gente já teve um namorinho bem de criança. Olha. A gente se conheceu na época de RBD, acampando. E eu era apaixonadíssimo pela Luana. Mas assim, cara, era uma época de 13, 14 anos, é quando a nossa sexualidade começa de fato a se desenvolver. Tá. Quando começa uma masturbação... Não adianta você falar, tipo, da criança... A criança não tem que pensar em sexo, cara. Uhum. Quando você chega na adolescência, você começa a pensar nisso. E foi nesse momento que eu comecei... Tinha um amiguinho meu, chamava Marcos. Eu adoro esse pronome. É Marcos.
Marcos, aproveita e deixa o seu
deixa
like.
Deixa o like, Marcos. Se inscreve aí.
Comenta aí.
Você que é um amiguinho
eu do Rodrigo. Eu sou o Marcos.
Eu sou o Marcos que o Rodrigo falou.
Que eu brigava muito com ele. Era criança e tal. E eu comecei a achar ele bonitinho de uma forma que eu nunca tinha achado. Sabe quando você começa a olhar com um olhar diferente, assim? E aí uma vez, eu tenho meu primo, chama Marcos também. Aí eu cheguei nele e falei assim, ah, meu primo, aquele dia que te conheceu, ele falou que ele achou você bonito. Aí ele, ah, fi credo, seu primo é um aviado. Aí eu, e aí eu já dei aquela reprimida,
como
sabe?
Se fosse ruim, né?
É, então. Mas aí já deu uma reprimida, assim. Mas é um momento que você, tipo, tá, tem amigos e você começa a ver com um olhar diferente. Quer chupar a piroca?
Ontem eu chupei uma piroca. De plástico, mas chupei.
Foi, colocou a camisinha.
A gente foi fazer um show. E você sabe pra caramba que os homens héteros, cis, a grande maioria tem sempre uma desculpa pra usar camisinha. Não, é...
Ah, os gays também.
Gays também?
Ah, sim.
É mesmo?
É, a questão de homem, né? Acho que o problema é o homem.
É o homem, isso. É, né? Quer dizer, é machismo.
É, sei lá.
Né? É, não sei. Bom, mas aí eu falei assim, homem não usa camisinha, então eu vou ensinar como colocar camisinha. Aí a Pri Castelo Branco tava com um consolo de plástico. Eu falei, senta aí. Ela sentou, ficou segurando igual homem mesmo, eu botei a camisinha na boca, botei nela. A mulher viera abaixo. É isso mesmo, tá vendo como é ruim e tal? Falei, porra, mas tudo bem, ela aceitou, né? Porque tem homem que fala, não, eu não uso camisinha, se eu usar eu broxo, se eu usar...
Não, o interessante do show do Para Maiores, né? É que quando a gente tava montando o show tudo, a gente comentava, tipo, porra, nosso público só vai ser os marmanjos, vai ser um... Né? E aí é só mulher e casal, e quando é o casal, claramente você sabe que foi ela que levou. Se você olhar, porque a gente... O nosso foco maior no show é sempre enaltecer a mulher, desconstruir essa parada, desses paradigmas e tal. E é engraçado como a gente consegue ver o machismo num olhar da galera assim na plateia. Você olha pros caras que estão em casal, claramente se tivesse ele mais três caras ia estar... E com a mulher, tipo...
É, a mulher tá rindo
tipo,
muito.
Tipo, puto, e a mulher se divertindo pra caralho.
Assim, ó. O cara tá assim, ó. É, legal. E a mulher tá... É isso mesmo! Aponta pro cara e viu que tá apontando, ó, tá vendo? Tá vendo? E o maluco...
E a questão do tamanho do pau, assim, vocês já viram alguma reação deles, assim, em relação, sei lá, alguma piada de pau pequena, e eles ficam meio...
A gente faz, mas isso a gente já faz mais comum. em show em dizer, ah, tá pau pequeno.
Mas os homens, eles lidam bem, assim? Porque acho que é uma coisa muito, né, viril do homem e tal.
De tamanho de pau, né?
É, eu não, não lembro disso,
a gente tem piada de pau pequeno.
A gente não faz.
É, eu nunca parei, acho que ninguém tem uma piada de pau pequeno.
O que a gente faz é só desse aqui, que a gente leva pro show e fala assim, ó, se isso aqui for o parâmetro, nós estamos fodidos.
É, pelo amor de Deus.
Mas a gente não fala.
Antes disso é tudo pequeno, se olhar isso aqui pra trás é tudo pequeno.
É, eu acho que também é porque a gente não tem muito o lugar de fala de falar de pau, porque as mulheres talvez tivessem mais. Eu não sei se é isso. Se eu tiver errado, você me corrige.
A gente comentou.
Mas a gente não viu muito. A gente, tem coisas que a gente. Assim, por exemplo, eu falo de sexo oral. Mas eu falo do homem fazendo na mulher. Então eu acho que eu consigo falar. Mas com relação a pau pequeno, como eu não me identifico.
Não tenho, né?
Como eu não tenho um pau pequeno? Eu não tenho.
Em relação a pau pequeno, eu não posso falar porque o meu é gigante.
Não tá no lugar de fala, né?
Não tô no lugar de fala do pau, mas acho que a mulher tem mais propriedade, ou o cara que é gay tem mais propriedade pra falar a respeito. Aí eu não me sinto. É, porque pra gente fazer piada, a gente tem que saber muito do assunto a ponto da gente fazer aquilo ficar engraçado. Então tem que estudar a respeito. Então, se eu não sei, eu tenho que estudar a respeito disso pra poder inverter e usar piadas tipo, japonês pau pequeno.
Porque é uma parada
muito raso.
Que é uma parada que a gente tem muito preconceito. Ainda, eu tenho certeza que o nosso show, o nosso podcast, ainda tem uma galera com preconceito.
Lógico.
Eu sei que tem uma plateia, até comediantes que tem preconceito, porque, ah, é um show de stand-up falando sobre sexo? Ah, é uma reunião de quinta série falando de putaria, sabe? Tipo, pessoas acham que são três caras, aí, parece, vai ser três héteros machistas falando sobre sexo. Só que a nossa ideia é aprender, sim, desconstruir e deixar pra todo mundo, tá ligado? Uhum. E essa questão de falar de pau, de falar de cu, é a questão de usar como bengala e ser raso. É aquilo que você falou, a gente tá estudando pra falar, pra poder falar, pra não chegar num palco e falar, ah, e você que tem um pau pequeno? Ah, não sei o que, enfia o dedo no meu cu. Sabe usar o pau, o cu, a buceta como uma bengala? Uhum. Então a gente desenrola, desenvolve e fala, olha só que interessante. Então é muito interessante falar sobre isso, porque pra galera não achar, ah, é um show de sexo? Ah, é só mais um falando, sim, sobre sexo. Igual o podcast. Aqui a gente tá desenrolando, a gente não tá pegando. E aí, como que é sentar numa rola? E, sabe, é uma abordagem diferente. E é muito importante isso. É usar o humor pra desconstruir e tirar esse bloqueio, essas coisas que a gente tem
sobre o sexo. E o aprendizado nosso é muito grande também.
Pra caralho.
Cada episódio, cada show, a gente, caralho, eu não sabia disso. Como a gente comentou aqui, que eu não sabia da homossexualidade, homossexualismo e, tipo, a troca da sigla. A gente, caralho, a gente vai aprendendo junto. Isso é muito foda.
E o Rodrigo foi no show da gente?
Eu fui.
Teatro. Santo Agostinho.
Foi no Santo Agostinho, né?
Foi, eu comentei com a Lu, eu gostei bastante.
Você gostou?
É real, assim, eu não vi nada que fosse, tipo, agressivo, porque eu sou bem, eu sou igual a Luana.
Aham, a Luana dá na canela da gente.
Somos chatos, assim. Mas é porque, tipo, não é uma questão de ser chato, eu acho que a gente já tá, pô, a gente tá em 2021, né, é uma coisa de você, às vezes, buscar, você não tem que saber tudo, obviamente a gente vive em bolhas, né, sim, que é a nossa realidade, mas todo mundo tem acesso à informação. Então, o mínimo, quando você vai falar pra um público, é você saber pelo menos um pouco do que você tá falando, sim, você não ofender o outro, né? Que tá lá ainda, que foi pra te assistir. Então, você tem que ter um mínimo de noção, né?
Então, a pessoa comprou o ingresso, saiu de casa, falou, cara, eu te veio pra você...
E você sai chateado, tá ligado?
Se você deixar a pessoa chateada.
E não é chateado por uma coisa, tipo, boba. É chateado por uma coisa, tipo, nossa, cara, ainda, saca?
Sério?
Então,
assim,
é difícil, né? Você...
E eu vou te falar uma parada. O stand-up, no geral, eu não sei hoje como está mudando, mas pro público gay... Pro público. Eles olham o stand-up como ainda, e com razão, com um show muito pra hétero. É um show muito machista. É um show que fala, ah, não sei o quê, viado, ah, não sei o quê, não sei. Aí isso tem um histórico lá atrás. Porque qualquer trabalho assim como stand-up é machista. E quando um cara que vai assistir, por exemplo, você vai assistir um stand-up e fala, puta, o cara tá falando merda. Você não volta.
É.
Você não volta.
E você não volta em nenhum.
Em nenhum.
Stand-up.
E vira o que virou hoje. A gente não tem público gay assistindo stand-up.
Mas eu tinha um certo receio mesmo, porque tem um canal, né, que é de humor e tal, não sei se vocês falam o nome, enfim, que eu comecei a ver algumas pessoas fazendo humor lá e eu falava, cara, eu não consigo mais ligar nesse canal e ver aquela pessoa ali, por exemplo, e falar, ó, o escroto falando merda, sabe? Uhum. Então eu já peguei isso pra mim, que eu sei que fala umas coisas que eu falo, sério.
Quando é possível.
Bosta.
Né?
Isso não significa que assim, a gente acerta 100%, mas você erra, você percebe que deu uma vacilada. Uhum. E a gente dá uma vacilada também, fala, puta, vacilei. Só que quando você vê que o cara fala, mano, é o cara e não é o meu estilo e vai acabar... Tirando o cara do seu público, sabe? Você perdeu. E é muito isso. A gente quer muito desconstruir isso. Saber que, tipo, caralho, ó, que legal. Os caras não estão falando bobagem. Os caras não é machista. Os caras não é escroto. Então a gente vai aprendendo e conversando com você, conversando com a galera. E vai desconstruindo até no palco. Na hora a gente sente ali e fala, caralho, que da hora. Olha onde a gente tocou e a galera curtiu. É. E as minas, caralho, é isso mesmo. É muito bom.
Cara. A gente quer ser divertido falando sobre sexo. Não impor alguma coisa ou levantar uma bandeira para um lado ou levantar uma bandeira para o outro. A gente quer que seja divertido e que a galera se divirta vendo sexo, falando sobre isso e dando risada e volta pra casa e vida que segue.
É necessário, ainda mais essa parte da mulher, né? Porque a mulher é tão colocada como um objeto ainda, né? Tipo, porque o homem geralmente goza, a mulher não. Uhum. Então ainda tem muito... E olha, eu nunca trazer com mulher, mas sei que tem muitas amigas dela. É, mas é muito... Me incomoda, eu, tipo, de falar com algumas amigas, eu falo, cara, as mulheres ainda são usadas, tipo, né? Tipo,
demais.
Até o filme pornô hétero, né? Ela é mais... Ele é pro homem, tipo, e não pra mulher, assim, então... Vocês poderem colocar um espaço onde a mulher se identifica e as mulheres gritam e falam mais, isso é surreal. A mulher poder se identificar e quebrar esse tabu. Porque, porra, em 2021 ainda tem um tabu de sexo, é muito foda.
E eu tenho certeza que o Guto falou, as mulheres, tipo, quando elas vão no show, eu acho que elas já viram alguma coisa da gente no YouTube. Ela assiste e fala, eu vou levar meu marido. Vai ver um show maneiro. Aí o cara tá sentando lá bebendo pra caralho. Quando a gente chega, o cara, daqui a pouco você vê o cara murchando.
Cara, é impressionante a cara dos caras,
velho. A mulher, é isso mesmo! Uhul! E os caras assim, ó. Você tá gostando, né? Ela, porra, demais!
Aconteceu no Hilários agora. Eu entrei, abertura, sempre na abertura eu falo, galera, é um show de stand-up. Quem veio de stand-up falar sobre sexo? Quem alguém não sabe que é sobre sexo, sempre levanta dois ou três. E tinha uma mesa gigante do lado direito, assim. Que eu falo, gente, é sexo, é rola, é buceta. O que, que você tem? Rola, buceta. Não vai ficar falando... É rola, é sexo, todo mundo tem. Todo mundo vai fazer um dia, ou todo mundo já pensou. Aí eu cheguei pro cara, falei, mano, o que, que você tem? Ele não quis falar rola. E a mulher, fala, amor, é rola. Ele dava com vergonha de falar rola. Eu tive que ir pra uma outra mesa, falei, mano, você tem o quê? Ele rola, e sua mulher, buceta. Aí eu falei pra mulher, o que, que seu marido tem? Rola. E ele, ah, deixa eu ver. Aí eu voltei nele, ele sentiu a vontade. Falei, eu tenho rola.
Agora,
né? Tá vendo? Então, as minas ficam mais... Os caras estavam reprimidos, tá ligado? É, o cara não queria falar rola. Eu falei, mano, você não quer falar rola.
Se tivesse no futebol com os amigos, ele ia falar, ah, pega na minha rola. Aí ia falar, né? Aí pega na minha rola. Mas aí, show ali... que é pra isso... específico.
É porque ainda tem esse negócio da sociedade também, de que você não pode falar coisa na frente de mulher, né? Coisa feia, gente. Fala rola, fala, ai, tem umas coisas, tipo, eu mesmo, quando eu crescia, ouvindo muita coisa. Minha avó fala, ai, Rodrigo, não fala assim, qualquer coisa, sabe? E hoje eu chupo a rola.
Além de falar, coloco na boca.
Aí. Eu falo nela.
Não, mas tem umas paradas assim de adolescente, velho, com relação a isso. Porque, tipo, grupinho de adolescente, aí, ah, todo mundo tirando um ano com o outro, aí chegou a menina e falei, pô, peraí, pô, menino tá aí, pô.
É.
Que foda-se, caralho, tá tudo junto aqui. Tipo, não pode não, fala, e pô, como é que tu fica falando besteira na frente da menina?
E cara, minhas amigas são tudo, exceto Luana, a gente sempre tem que falar exceto Luana, o que o pessoal acha que chupei o peito de Luana, não, calma, nunca coloco Luana nas histórias, tá? Mas as minhas amigas são transadeiras. Tão transante pra cacete, tão chupando o rolê, elas falam e não sei o que. E eu falo,
isso.
Vida sexual ativona e tá cagando.
Eu posso estar até errado agora porque eu não tenho um senso, mas eu acho que mulher pensa mais sobre sexo do que o homem.
Sim.
E o homem fica falando, não, que não posso falar na frente dela. Existe até machismo em rodinha de
festa.
E
o homem acha que é o cão chupando manga.
É.
E faz porra nenhuma.
Em rodinha de festa tem muito isso aqui de reunião de, ali, não, é porque é só conversa de homem. Só porque tem quatro caras conversando e tem... Não, por que que é conversa de homem?
Porque não junta.
E rola, tipo, tanto pro homem, quanto a cabeça da mina também. Fala, não, eu quero participar. Vocês estão falando o quê? Estão falando de rola e buceta? Não, demorou. Vamos falar sobre sexo. E as meninas vão saber falar mais do que você que tá na roda falando, tá ligado?
É porque o pessoal acha que as meninas vão se juntar na rodinha pra fazer fofoca uma da outra. Elas estão falando de sexo, estão falando de macho. Aí o pessoal acha que os homens não. Eles acham que elas estão lá falando da novela. E, cara, elas estão falando mais sexo do que os homens.
E mulher, eu tenho um texto que eu falo isso. Mulher dá detalhe. Ela fala assim, ó, saí com um cara ontem, fomos jantar, depois fomos pro motel. Não gostei do motel, que tinha uma luz ruim. Aí fui ficar com o cara, aí o cara se depilou mal, achei ruim, fui chupar ele, entrou um penteiro. Sabe quando entra um penteiro? A amiga fala assim, já passei por isso. Ela vai contando tudo. O cara fala, e aí? Saiu? Saí. Comeu? Comi. Gostosa? Gostosa.
É
isso. Tomar o teu cu!
Do nada, velho, vai tomar teu cu!
O máximo que o cara fala assim, quando vai falar, fala assim, ela tem silicone, né? E aí, é bom? É. Acabou. E aí não troca ideia e você não sabe o que é certo. A mulher fala, olha... Aquele negócio que você me falou do House, funciona mesmo. Foi mesmo, não te falei, amiga? Porra, botei o House na boca, fui fazer um boquete nele, ele pirou. Elas vão dizendo que acertaram e vão jogando na roda. E aí ela vai com mais experiência. A gente não, a gente só fala, foi legal, transei.
É a questão do, não, eu sou o alfa e ninguém sabe que eu... Pode falar, eu não posso falar e ninguém pode saber que eu errei ou não sei, sabe? Tipo, por isso que a gente não troca... Eu acho que muita gente não troca ideia sobre sexo. da questão do machismo, de falar, não, não, eu já sei o suficiente, eu não preciso saber, eu não vou demonstrar que... Caralho, mano, é assim, é melhor fazer? Uhum. Pô, até chegar pra uma mina também, caralho, me ensina aí, uma amiga,
como
trocar ideia
gosta,
com a amiga.
Tá ligado? Tipo, sim, é o corpo dela, né?
É. Ela sabe muito mais, caralho.
É, os caras já, pelo que me dizem, né, menino? Chega nas minas já querendo fazer tudo ali, achando que tá arrasando, e às vezes tá mó bosta, você não sabe, é o corpo dela, não é o teu corpo, cara. Uhum. Se você não sabe, tá perdido, pede informação.
Exatamente.
Não é, não é o teu corpo, você sabe onde se tocar, né? É. Você sabe onde tocar a mulher ali, e às vezes o casal também já tá anos juntos, e ele acha que sabe e a mulher tá achando uma bosta.
É, e os dois não se conversam e vai aquele sexo meio a bomba.
Vai lá até mulher achando que tá incrível e não tá.
Mas eles colam, não sei se vocês lembram também, tipo, as meninas sempre, tipo, andavam de mão dada, elas iam no banheiro juntas, elas sentavam uma no colo da outra. Homem não tinha esse negócio de ter, encostar um no outro, não sei o que.
É, isso, chega pra lá, chega pra lá.
Viado, né? Cara, tipo, você sentou no colo, você não tá sentando na piroca do cara, tá ligado? Você não tá, tipo, transando, velho. Isso não tem nada a ver. Sexualizaram tudo de uma forma também que a mulher não tem esse pensamento, que é muito mais boa. Sabe, tipo, nem tudo é sexo, calma, sabe?
É, nem tudo é sexo,
é.
Falando em sexo, como é que você fez... Na quarentena. Quarentena não. Um ano tena, né? Porque nós passamos mais de um ano.
Menina.
Ano tena foi ótimo.
Ano tena. Ano tena. Um ano e caralhada, não, todo mundo preso em casa. Você tem namorado ou não?
Não tenho. E o meu cu já foi pra dentro. Já fechou. Se olhar, eu já sou tipo...
Já deu
já deu um vácuo.
Já tô com vácuo já. Sou tipo quem, cara? Eu tô muito de boa, mas é porque eu tô numa questão mais... Eu sou espírita, né? Então eu também tenho essa questão de troca de energia mais.
Ah, eu curto essa parada, hein?
Porque isso é muito real, você troca muita energia, né? E acho que fica... Não sei se a Lu pode lembrar disso, mas acho que você fica até um mês com a energia de uma pessoa no seu corpo.
Nossa,
quando você
senhora.
É, quando você beija alguém, as bactérias da boca do outro ficam até 7 dias. Tá. Ok, foda-se. Eu chupo o cu, imagina. Agora, você... transar com alguém, você troca uma energia ali que até um mês você fica com essa energia dessa pessoa. E se a pessoa tiver com a energia de outra pessoa também, você fica também, caralho. Sabe?
Eu acredito muito nessa parada de energia.
É tipo um encosto, né? Tá.
É, e se você pega uma pessoa bosta que você não conhece, você pega uma energia péssima ali, cara, e sua vida começa a dar uma empacada e tal. Então, tipo, eu comecei a avaliar. Eu transei bem pouco, pra falar, acho que ano passado eu transei com 4 pessoas no máximo, foram 4 vezes, assim, e foram péssimas às vezes. É, e aí, sabe quando você fala, tipo, mano...
Não vale a pena...
Podia estar sozinho, assim. Podia
ter... em casa resolvia, com certeza.
É, e agora, tipo, trampando no YouTube, tava, tipo, pegando, assim, mudei agora, como a gente tava conversando, mudei de casa agora esse ano. Então você fala assim, na boa, cara, se for pra transar com alguém, tem que valer a pena, porque senão eu prefiro fazer dinheiro, saca? Eu prefiro fazer meu... Então eu tô muito mais parado, assim.
Ah, então vou te dar um presente, já que você tá aí passando por esse momento.
Não fui eu, hein?
Vou te dar um produto aqui, que é muito legal, que o Sex Shop mandou. Inclusive, quem mandou foi Lust of Love Sex Shop, que é o Sex Shop que patrocina a gente. Chama Mãos de Anitta. É um gel siliconado para massagem sensual com toque aveludado.
E canta bang. Alô. E
canta bang.
Com coreografia e tudo mais.
Mas a musiquinha. Pode abrir.
Mãos de Anitta.
Mãos de Anitta.
Você sabe que eu sou... Não é que eu sou um viciadão, assim, mas eu prefiro muito mesmo, tipo, ficar em casa de boaça comigo ali, me conhecendo, conhecendo meu corpo, sabendo o que eu gosto, saca? Eu adoro usar essa...
Olha aí, que legal.
Olha aí, ó. Gente, será que tem... E você encontra as melhores mãos desse Brasil aonde? Na Lust of Love Sex Shop. Lá tem as melhores mãos, as melhores bucetinhas e rolinhas do Brasil.
Eu cheiro bom, isso aqui é tipo um caramelo, sei lá.
Não. É bom mesmo.
É, menino.
Esse aí é comestível? Não lembro.
Nossa. Só.
Não, esse aí é pra se só... tocar.
Você que gosta de comer, ó.
Caramba, é bonzão mesmo.
Meu acidente em touro.
Passa isso aí no sexo.
Posso?
Olha.
É bom?
É bom mesmo.
É baunilha. Agora...
É baunilha. Baunilha. Baunilha, pode crer. Não é caramelo, não.
Eu acho que não é comestível, não, hein.
Mas aí o Guto já vai aguçar mais ainda. Sai com um churrascão, né?
Cheirosão.
Mas eu sei que a mão fica aveludada.
Obrigado. Bacana, e, então já vou indo já.
Essa questão de energia eu acho muito foda. Eu não consegui entender ou estudar essa questão de ficar muito tempo com a energia da pessoa durante um mês, 30 dias.
É, acho que é um mês.
Existe, eu não sabia não desse tempo que ficava, não.
É. Mas pra mim a energia é fundamental em tudo, cara. Até numa roda, trocando ideia, aí você sente que, tipo...
Um negócio que pesou.
E você não é obrigado a estar na roda. Você sente a energia ruim e falou, gente, bora, vou tomar um suco ali, vou tomar a minha. E no sexo também.
É.
Quanto mais a energia tá ali, mais gostoso é. E na ideia você consegue trocar ideia com a pessoa. Uhum. E você não é obrigado a transar com aquela pessoa. Você fala, pô, legal, pô, depois outro dia a gente conversa, outro dia. A gente sente isso em show. Em show pra caralho. Eu comecei a entender no show de quando subo no palco, faço 15 minutos, saio esgotado. E tem dia que eu subo no palco, faço uma hora e tô inteiro.
Sei como é.
Tá de boa. Aí eu falei, fui falar com a minha cunhada que ela entende esses bagulho assim, e ele falou, é a energia que você troca com a galera, porque a galera vai e tá te dando. É. De repente, aconteceu algum BO na vida dela, ela falou, não, vou lá pra assistir stand-up.
Relaxar.
E te joga, velho, e te joga e você sai assim, meu, tô carregado. É a energia. Por que que com aquela pessoa que você tá transando, trocando fluido, não pode acontecer isso? Então é muito real,
eu acredito
velho.
Muito nisso de energia. Muito,
e eu ouvi falar uma coisa também, que é de mantras e não sei o que é esse chakra, a gente tem alguns chakras, né? E que esse chakra aqui, basicamente, faz uma, é uma coisa meio antiga. Não, talvez eu fale algumas merdas, hein? Mas é alguma coisa do tipo de que você, às vezes, não tem a ejaculação, o gozo, tipo, energético mesmo, sabe? Porque quando você tá com alguém que você ama, ou que você tá apaixonado, que parece que é uma dança, que é perfeito, que você goza de uma forma, tipo... E às vezes você tá com uma pessoa que você não gosta, você fala assim, ah, gozei. É tipo, ok. É só. Não é. Você não tem a energia, né? Porque esse chakra aqui parece que, tipo, ele não passa. Ah, acho que é daqui que, que não passa. É alguma coisa assim, que tipo, não vai e ele não fica girando, saca? Essa energia. E aí você não consegue, tipo, sentir o prazer total, porque você não gira a energia também. Então eu tô muito nessa pegada, tipo, não, eu quero ser uma coisa que vale a pena de fato. Eu não falo nem, tipo, ah, tá apaixonado. Se às vezes você sai pra trocar ideia com uma pessoa, vai tomar pela primeira vez uma cerveja, você fala, mano, que foda, eu quero pegar essa pessoa agora, saca?
Sim, cara.
Às vezes em 5 minutos de conversa, você tá aqui, ó. Às vezes de olhar, fala, mano, que tesão da porra.
É isso.
Aqui, ó, bum, é energia,
quando
velho.
Se conecta, né, bicho?
É isso, é.
Mas você tem quantos anos, Rodrigo?
Diz aí, tu.
Ele falou 29, né?
29. Mas eu sei que você já foi moleque piranha, porque todo mundo já passou por uma fase de moleque piranha.
Não, agora eu não tô transando, acho que é pra equilibrar o universo, que tudo tem que ser um equilíbrio.
Ah,
né?
Você tá
senão
compensando.
Na próxima eu volto já.
É, ele fala, tava assim, aí eu disse, eita, tá demais.
Vou jogar aqui pra depois eu entender o ponto.
Menino, eu ia na casa de um amigo meu, ele ia viajar, né, a família ia pra um sítio, ele falava, ah, vamos fazer festa aqui. Aí eu sempre ia, levava a gente, todo final de semana. E aí sempre um boy que ia, eu pedia pra levar um vinho. A adega do menino só tinha vinho, assim, era lotado no final do mês. Agora não tem mais, né? Não transa. Mas era cheio de vinho.
Caralho, aí toma cachaça e pegar, aí, pegou.
Todo mundo. E chupa o peito da amiga. Eita.
Eita, caralho. É mesmo? Você já foi em casa de swing, essas paradas?
Não, isso... mas eu já fui em casa gay. Acho que a casa de swing, acho que não tem, tipo, pro público LGBT, né? Acho que deve ter só...
Eu não tenho...
Eu acho que deve ser só, tipo, hétero. Mas tem... Sauna eu nunca fui, mas tem tipo umas baladas que você vai e você fica peladão.
Como assim?
Boate normal? Boate?
Boate normal. Mesmo?
Mas não necessariamente uma sauna.
Não. Eu nunca fui em sauna. Nunca fui. Pretendo. Mas eu nunca fui. Mas é tipo balada que você vai e tem algumas que só podem entrar homens, algumas podem entrar homem e mulher também e tal. E aí, na verdade, tipo, você tem que ficar de roupa íntima lá dentro ou pelado. Se você ficar pelado, você já ganha, tipo, um drink logo na entrada.
Caralho.
E aí, aí tem, tipo, o Dark e tal, e todo mundo se pega.
Dark é o quê?
O Dark Room, aquele lugar escurão que ninguém vê nada, todo mundo é tudo de todo mundo.
Ah, tá porra! Você aí. Não sabe nem quem é quem na fila do pão.
Fecha o olho e vai, cara.
Só vai...
Se pelado já ganha drink...
Caralho.
Quedinho já tira a camisa em show, imagina.
Imagina um lugar desse.
Ele vai pegar.
O cara falou, Ana, marca show lá.
É open bar pro Quedinho, é um drink não, é open bar.
Nossa, senhora. Eu fui uma vez numa boate LGBT, que é a mais lá em Recife, e aí... Os caras estavam dançando pra caramba e tocou uma música. E aí eu falei assim pra minha mulher, que música é essa? Aí ela falou, vou perguntar pra um cara aqui. Que a minha mulher é impressionante. Quando ela vai pra algum lugar assim, ela vê um cara e ela fala, gostei dele, vou lá falar com ele. E aí o cara sempre é gay, ela fica dançando com o cara e eu fico na minha. Eu falei, deixa ela se divertir. Falando de contas, é uma pessoa que tá se divertindo. Ela falou, aqui é meu marido. O cara falou, oi, tudo bem? Mas ele quer dançar com ela. E querem ficar os dois amigos. Aí ficam dançando, joia. E aí ela falou assim, que música é essa? Aí ele olhou e falou, esses héteros são foda. Querida, isso aí é Madonna, você não sabe? Aí, tá, aí ela falou, ai, desculpa, eu não sabia. Aí eu falei, e aí? Ela, eu não vou perguntar mais não, aí ficou chateado. Porque todo mundo gritou e eu falei, que música?
Só
é
eu que não sei.
Tem uma da Rihanna que é...
Ah, mas
eu
achei a postura...
Beats Better Have My Money. Money.
Hã? A postura, fala, esses héteros são foda também, achei uma postura embaçada.
Então, mas aí você imagina o seguinte, sempre bateram nessas pessoas. E aí quando você vai num lugar que é o ambiente deles, ele falou assim, não, então você tem que entrar no nosso ritmo aqui também. E aí que todo mundo gritou, eu falei, essa música é muito conhecida, eu não sei qual é, mas eu também não vou perguntar. Aí foi pra perguntar lá. Aí o cara falou, ah, você não sabe? Rihanna. Aí ela voltou, Rihanna. Aí eu falei, tá, mas eu preciso saber o nome da música. Eu quero baixar em casa. Aí ela falou, ah, não vou voltar lá não. Aí eu fui, né? E tudo bem, que legal. Como é o nome da música? Aí ele, Zé Deus, são foda. Aí era Bitch Better Have My Money. Excelente! Uma porra!
Bitch Better Have My Money?
É! Daí eu falei, pô, que maneiro! E aí a gente foi pra boate gay várias vezes. Muito legal. Me diverti pra caralho, nunca tive nenhum problema.
Eu já fui em balada hétero e apanhei, eu nunca mais voltei.
Olha que bosta. Ah,
yeah. Caralho, tá sério?
Que bosta. É do nada, você tava no Rio de Janeiro, em Itaipava. E aí eu fui, na época do Patati Patatá, eu fui com um cara que fazia o Patatá e tal. E eu cheguei lá, fiquei muito louco. Eu comecei a fazer amizade com todas as meninas. Eu chegava em todo mundo e falava, oi, tudo bom? Eu sou gay. Aí, cara, eu falava com todo mundo. Eu não sei, eu queria puxar assunto assim, eu falava, oi, tudo bom? Eu sou gay. E aí eu fiz amizade com a balada inteira. E aí no final, a gente tava indo embora já. O Carlos, ele pegou e falou assim, ah, tem aquela mina ali, chega nela pra mim e tal, né? Um macho. Aí depois eu chegava, eu falei, tá bom, vou lá falar com ela. Oi, tudo bom? Cheguei na menina, na hora que eu comecei a falar com ela, veio um cara me deu uma cabeçada, assim, do nada. E aí eu não sei, só que eu tava tão bêbado que eu percebi que eu tava levando a cabeçada na terceira só, pra você ter noção de como eu tava, assim.
Nossa.
Porque bateu na terceira, eu fiz, ei?
Acho que eu tô apanhando.
É, caramba. Foi tipo isso. Aí eu não sei o que se rolou, se foi alguma coisa de homofobia, ou se foi, tipo, dele achar que eu tava dando em cima da mina, não sei o que aconteceu, cara. Aí eu nunca que mais voltei, bosta. Assim, nunca, não gosto.
Que... É muito ruim, nossa, né? Porque, senhora. Você vê, ó, eu fui e, assim, como a gente tava falando agora, eles sabem quem é hétero e quem não é, né? Numa balada aqui, ela é LGBT, que é a mais. Mas o cara fala, não, se ele estivesse se divertindo aqui, tudo bem. Mas os caras, quando tem caras que são gays na balada, ou mulheres mesmo que estão se beijando, sempre vem um idiota e fala assim, não tá precisando de uma rola aí no meio, não. Não, caralho, se elas estão se beijando, não tá precisando. Elas estão se resolvendo, deixa elas serem felizes. Se ela quiser uma rola, ela vai perguntar, irmão, gostei de você. E aí, vamos? Né?
É lésbica porque
você decepcionou. E aí, dá pra desenrolar essa rolinha?
Oi? Como
é que você dá pra desenrolar essa rolinha?
Essa rolinhazinha.
É lésbica porque você se decepcionou com um homem, ou você não pegou um homem de verdade.
Teve uma experiência que não pegou, o cara não fez direito.
Obrigado.
E nem ele faz direito pra tá falando isso, né? Não faz,
caralho. São os piores, caralho.
São os piores.
É.
São os que menos falam a respeito.
É, isso é péssimo. Mas balada gay eu adoro, assim. Eu ia, tipo, bater cartão em uma chamada gambiarra, assim. Eu ia direto.
Eu ia com o Chicó. Eu ia com o Chicó.
Gambiarra?
Gambiarra. Era no domingo,
cara,
né?
A cara do Chicó, é.
Era no domingo.
Um beijo, Chicó.
Aí o Chicó aqui. Gambiarra.
Eu já fui em Maceió, num pós-show. Terminou o show e era a única balada que tava aberta, assim, próxima. Era muito longe, era perto do hotel. Falei, vamos. Foi uma zoeira do caralho. A gente, a galera da produção. Uma zoeira, bom pra caralho, divertidão.
É que claro que existem, tipo, eu não gosto de balada eletrônica, por exemplo, né? Tem uns amigos meus, LGBTs, que adoram. Uhum. Mas a gambiarra, ela nasceu pro público, pra classe artística, né? E depois ela meio que se popularizou entre o público LGBT. Uhum. É porque, querendo ou não, dentro da própria classe artística também existem muitos LGBTs que, tipo, mais tranquilos com a sexualidade já de muito tempo, né? Uhum. E ela popularizou, sim, assim, mas ganhou 9 vezes como... Nove anos consecutivos com a melhor festa de São Paulo. É muito bom.
E o estilo musical é de tudo, né?
De tudo. Tem uma pista
brega,
que toca...
Toca
música brasileira.
Quando tinha carnaval, porque agora tem uma pandemia, a gente foi numa festa. E aquela festa era LGBT, que mais?
Qual festa?
Embaixo do viaduto.
Fomos, verdade. Era verdade, Biarra, era um bloquinho. Era não um sei bloquinho se era gambiarra.
Tu tava nessa aí?
Tava.
Cara, é o bloco que a... Alessandra
Negrini.
Que ela não tava,
Chadalice,
mas é o
bloco dela. É o Chadalice esse.
É LGBTQIA+? É, a gente foi, foi legal pra caralho.
Legal, a gente zoou tudo, foi sensacional.
Bebemos tanto. Nossa, os caras do bar conheciam stand-up, deu ficha pra gente. Foi. Nossa, foi muito legal.
Chadalice é legal também, nessa pegada também da gambiarra, é muito bom.
E um beijo pra Alessandra.
Ah.
Que mulher.
Alessandra
Negrini. Vamos fingir que ela tá vendo. Alessandra, queremos você aqui.
Poxa, vem cá. E aqui também.
Era bom que ela disse assim, ó, eu vou mesmo, e daí?
Tá, ela porra. Vem, eu...
o que eu pergunto?
Se ela tá aqui sentada...
Não, se ela falar, eu vou, e daí? O cara, ei, vem a pianinha, senta aqui, vamos trocar uma ideia.
Vem devagar. Sim, mas eu quero saber mais nessa festa aí, que fica todo mundo pelado.
Então...
Fica todo mundo... Imagina meia-noite, tá
todo mundo bebão.
Pô, triscopo.
Cara... Eu lembro que acho que eu fui com uma jockstrap, que é aquela que a bunda fica de fora. Não sei se vocês têm uma cueca assim, não.
Não tem, mas sei qual é.
Eu sei qual é, mas eu tô...
elefante. Que tem um elefante pra botar a rola na tromba, e aí é só um fiozinho aqui e segura na lateral. É essa?
Não, bacana essa dela.
Não, mas gostaria muito
não,
de saber dessa aí.
Se tiver usando, por favor, me mostre.
O elefante incomoda muita gente.
Elefante.
Não, não é normal. Só guarda o pacotão lá aqui, ó. E aí você tem um fio aqui e um fio aqui. Que você
normalmente
vai...
Google Boy tem essa.
Geralmente. É, tem aqui em cima, né? E embaixo da bunda, assim. Aí a bunda fica de fora mesmo.
Uhum. Tá.
Aí eu fico uma dessa. É foda que você tem que ficar de tênis, né? Você tá na balada, é meio escroto você de como... Ou pelado só de tênis, né?
É mesmo.
Só que eu também, tipo, eu já fui, acho que em umas duas festas assim. Tem uns amigos meus que eles vão, eles dão, não tô nem aí. Eu já não consigo, não. Tipo, Acho que dá tá pra mim num lugar assim. Já é, mais, já é difícil eu dar quando eu tô com alguém, né? Ah. Aí numa balada assim, ainda eu fico, ih, menino, sei quem que tá ali, do nada, eu fico mais de boas.
Ainda mais que você tá já mamado, você. Vai que eu fiz alguma merda e nem lembro o que eu fiz.
Você é louco.
Caralho.
Ah, mas a Chuca em dia, né, Luca?
Chuca em dia. Chuca em dia, pra quem não souber.
Ah, inclusive, eu quero.
Pra quem não souber o que é Chuca, agora vocês vão saber.
Inclusive, dá uma olhada.
Muito, mas muito dar esse presente. Falei, não, deixa eu dar, porque parece que quando você tá com rinite.
Vai resolver
é, é a Chuca nasal.
Que narigão do caralho é esse?
Você joga aqui, limpa aqui, ó. É o Clean Feel. É a famosa, o seu aparelhinho pra você dar a sua limpeza.
Pra fazer a Chuca Lust of Love Sex Shop, mandando aí pra
esse
nós.
Esse presentinho.
E você pode enfiar no cu também e vender algodão doce. Você vai apertando assim. Você É, menino, bom lá. Eu mudei agora de casa, não tem chuveirinho, né?
Olha aí,
é maravilhoso. Pra quem não souber. Olha só, essa aqui acho que não dá pra abrir agora, né? Mas é, nem, é bom abrir em casa pra ser mais higiênico? Ou, ah, não, dá sim, depois você lavar, ó.
É higiênico, porque a gente já usou e tá trazendo.
Inclusive, se você...
Tá cheiroso!
Se você não quiser, você pode vender algodão doce com isso também.
Rodrigo, explica pro pessoal. Pra quem não sabe, que tem muito homem aí heteronormativo cis, é isso? Homem heteronormativo. Bom, tem muito machismo e os caras não sabem o que é Chuca.
Chuca é a limpeza anal, né? Que o pessoal fala de, se você não fizer a Chuca, você passa cheque. Cheque é o caga no pau, né? Literalmente.
E por que passa cheque?
Ah, você passa um cheque, tipo, você faz uma assinatura no pau do boy, entendeu?
Ah, deu uma carimbada. Tá.
Ah, puta que pariu.
Fica um freio de bicicleta,
Você dá um registro ali, você passa o cheque. E aí, basicamente, é essa limpeza que você faz. Só que muita gente faz errado. Tem até tutoriais na internet, no YouTube.
O cara tá jogando água aqui, saindo água no nariz. O que que eu fiz?
É isso? Tem que tomar muito cuidado, porque a galera, às vezes, começa a fazer. E, mano, pra você colocar água ali e virar um chafariz, você pode desregular todo o seu intestino, né? O negócio é, cara, tipo, o pênis é introduzido, o pau rola.
Rola. Rola.
É que agora eu fui fazer uma coisa didática.
Que só...
O pênis é introduzido no reto. Eu ia falar isso, tá? Mas é isso, gente. Mas é o quê? A rola é introduzida no real, no reto, né? Você não tem que, tipo, você só tem que limpar essa área aqui. Você não tem que, tipo, lavar muito, jogar muita água.
Você não precisa limpar apêndice, né?
Cara, Você não vai fazer uma colonoscopia, uma anoscopia, que você tem que enfiar uma, né? Só o reto aqui. Então você tem que limpar ali, você faz de boa ali e tal.
Rapidinho.
A gente faz muito errado e acaba desregulando e na hora acaba ficando um pouco de água. É complicado.
Ixi, caralho.
Nossa. Mano, ser gay é mó rolê. Além de tudo, ainda é um... Caralho,
é o trampo, né? E você tem que sair preparado. Você não pode, tipo, eu vou sair. Aí você, de repente, você saiu só pra tomar uma. Aí você gostou do cara, mano, vou transar. Falei, puta, não fiz.
Exato.
Ai, cara, o que eu faço? Eu não tem um.
Vou tomar banho primeiro e depois.
Chuveirinho. Exatamente.
Chuveirinho é perigoso porque pode ficar bactérias. Então, para não causar problemas, a Lust of Love ajuda você a fazer a Chuca da melhor qualidade com. Como é o nome? O.
Chuca.
Fio.
Clean Feel.
Então, Lust of Love entrega em todo o Brasil, na Hungria. A partir de amanhã também tá entregando. Motoboy chega rapidão lá. Lust of Love.
E
sabendo
que tem uma promoção especial da Chuca em Cubatão.
Cubatão?
Recebendo.
Cubatão.
E uma galera que fala assim, meu Deus, tem gente que coloca o chuveirinho no cu, eu colocava isso na boca.
Você fica sabendo.
Caramba.
E na boca também não é bom, que também tem bactérias.
Bactérias, cara. Mas então é isso, basicamente a Chuca é você deixar ali limpinho e tal. Mas é um rolê você ser gay, cara, porque você não pode fazer, você sai ali. Vocês nunca foram num rolê, por exemplo, que vocês estão indo encontrar com a mina, que é alguém que você quer pegar muito e tal, vocês vão dar uma dor de barriga, você fala, cara, uma tensão.
Sim.
Imagina, você acabou de fazer a Chuca, você tá todo preparado, com a dor de barriga, você tá indo, você tá ansioso.
Nossa.
Fala, e aí, vou me cagar de novo?
Tá ali.
Acabei de cagar, saindo do banho, porra.
Aí você fala, cara, acabei de limpar. E não é tipo, caguei agora, tomei banho e fui. Não, gente, tem que fazer antes, né? Porque, tipo, fica cheiro na região. Então você tem que fazer um tempo antes, tem que tomar alimentação bacana no dia.
Puta que pariu, rolê.
Depois de um tempo você toma um banho, aí você deixa ele cheirosinho. Porra,
quer dizer, aí tomou alguma, comeu um negócio, vamos jantar. Comeu um negócio diferente, o cara fala, pô.
Essa pessoa foi um pato que comeu, cagou, é complicado, cara. Eu era muito assim, agora graças a Deus a gente não tá um pouco desregulado.
Caralho, olha só.
Péssimo isso.
Nossa, é
foda. Trabalho.
Eu já cancelei rolê por causa de dor de barriga.
Eu também, né,
porque meu? Não tem como. Não tem como.
Não, mas é horrível,
tudo
bicho.
Pronto, tudo no pronto, tá, tô saindo meia hora e começa... Blu, blu, falei, ai, caralho, o que que eu comi? Aí eu fico pensando, o que que eu comi? Falei, não, não vai dar.
Aí o cara fala, e se eu fizer tudo certinho, tomar um banho, chegar lá e der de novo?
E você nem vai dar o cu. Imagina se você vai dar o cu.
Nossa, é total.
Tô aliás, falando da cu, vocês já tiveram alguma um fio terra, uma, uma introduzida?
Só uma falangeta, uma falangeta. Primeira falangeta e o...
Até a primeira linha.
Mas aí nem chegou no ponto linha. G, então? Você foi um...
Não, não chegou, foi só uma cutucada e o vibrador. O Gui Preto levou, fez aqui, o vibradorzinho. Um dia eu não tava muito bem na fita, eu tava meio cabisbaixo, aí botei o vibrador assim, só na polpinha aqui.
A falangeta do vibrador.
Encaixei ele aqui, ficou gostosinho, pau duro na hora. Falei, agora, pai. Aí guardei e fui pra cima da minha mulher.
Vocês estão ligados, né?
Foi você sozinho pra ir ou
só pra poder estigar?
Não, falei, porra, meu irmão, que merda. Aí eu peguei o vibrador, falei, a ideia era o seguinte: eu não tava bem no dia, falei, vou usar nela. Nós vamos transar e o meu pau não vai subir de qualquer jeito, não vai subir essa porra. E vou usar nela. Aí liguei.
Peraí, um pouquinho. Deixa eu dar uma olhada aqui.
Eu sentei em cima. Pô, começou a subir, falei, oxi.
Agora imagina.
Desliguei e fui pra cima. Ela falou, ué. Falei, ué, não. Vamos logo, que pode ser que ele caia de novo, porra.
Aí, acaba a pilha, vai que acaba a pilha.
Aproveitei. Vai com o negócio preso aqui.
Agora imagina tu testar esse vibrador com barra de ouro, que vale mais do que dinheiro.
Como assim?
Que tem um presente da Lust of Love pro Rodrigo.
Meu
aqui.
Meu Deus, eu não preciso mais de homem.
Olha, Lust of Love sempre com os melhores materiais. Tem aqui, ó, um gel facilitador com micropartículas de ouro 23 quilates.
Facilitador?
É isso, ele é facilitador e ele é cicatrizante também. Então ele evita...
Hemorroida.
Ele evita, ele alivia o atrito e tal. E ó, ainda tem ouro. É isso?
Tem vitamina aí. Vitamina.
Passa uma foto mesmo. E mostra uma história.
Olha aquele... isso, ó. Partícula de ouro. Tá vendo a partícula de ouro aqui, ó?
Cara, você passa na pele isso aqui, boatos de que você acaba com ruga, né?
Comestível. É isso.
Caraca.
Caralho, Lust of Love.
Lust of Love, mas...
Deixa eu ver.
Eu fico imaginando, você passa. Ó,
é o quê também, Lu? Vitamina E.
Vitamina E.
Você que toma dieta restrita, vitamina E.
Porra. Cicatrizante.
Pra que comprar Centrum? Toma um
negócio.
Não, e é bonito, né?
É bonito. Olha, então, olha aí, ó.
No carnaval, né? Se confunde no meio da.
Opa, Lust of Love.
Carnaval esquece. Aí o cara tá com um biquinho.
De ouro real.
É, aqui, partícula ó, de ouro, 23 quilates e 3 que miam. Tá tudo junto.
Ah, não acredito.
Caraca. Eu vou ter que voltar a transar, então é isso, né?
Pô,
eu acho que a gente tá te dando gatilho, hein?
Tá dando gatilho.
Eu já voltei pro aplicativo de pegação, já tô... E...
Qual é o... De, eu não sei, é Grindr?
Eu não uso Grindr, eu uso Hornet, né? Na verdade, tipo, depende. O Tinder também serve, mas o Tinder é meio... né? Como geralmente um público gay tá buscando mais sexo, Tinder às vezes você não fala tanto, então, tipo, vai no Hornet que é diretão, você bota umas fotos privadas ali, você já coloca nudes.
Já marca, pum.
E aí já acerta e blau.
Caraca, eu tava conversando com uma amiga sobre Tinder. Na minha opinião, eu odeio Tinder. Odeio. Eu odeio pelo time do
é chato.
Oi, tudo bem? Aí 4 dias depois a pessoa te responde. Eu falei, caralho, você não tá full time no direct ou no WhatsApp e tal. E também, eu não sei se é viagem minha, só vou levantar uma polêmica aqui. O Tinder, pra mim, eu acho muito machista. Porque parece que o Tinder mudou um pouco, pelo que eu entendi, virou também um aplicativo de encontro, não necessariamente só de comer, de transar, de foder. Às vezes aparece, entra, as meninas querem trocar uma ideia, fala, e aí, vamos transar? Eu falo, não, peraí, vamos trocar uma ideia. Então não é um aplicativo hoje de...
De pegação,
de
né?
Pegação. Uhum. Eu não acompanho, não sei. Não é de pegação. Se você quiser uma de pegação, você pode ir para outro. Mas acho que o Tinder virou mais um aplicativo de relacionamento.
Um app, tipo os outros apps que tem aí
ou não,
de
porque eu entrei duas, eu três sei. Vezes e eu desisti.
Sim.
O que que você acha?
É ou não? Pode falar não, tô vacilando. Pode falar.
Não sei.
Eu não sei também, porque não, a gente não tem.
Eu tenho o Tinder, mas eu não sei, tipo, não rola conversa. Eu acho que o Tinder é um aplicativo de ego. Onde é tipo um jogo que você olha, tipo, quero ou não quero. Dei match nesse aqui. E ainda você não troca ideias. É só, tipo, o negócio é você colecionar matches, pelo menos no público gay, né? Não sei como é que é, porque acho que desenrola acho que mais no público hétero.
E eles agora têm uma parada de você impulsiona. Você paga pra o seu perfil ser mais mostrado pra galera. É, tem uma parada dessa aí.
É mais essa parada de ego, então. Se existe isso, pra mostrar...
É muito ego, é muito ego. Já o Hornet, não. O Hornet, se você pagar, você pode... Acho que é, sei lá, R$19, alguma coisa assim. Não é tão caro, mas você consegue, tipo, ver pessoas da onde você quiser. Você coloca lá, tipo, localização, você coloca onde você quer e vai achar um monte de cara. Se você não pagar, você pode ver acho que até 20 ou 30 caras. E são os mais próximos de você. Então é próprio pra sexo.
Você quer mesmo, isso, né?
É. Então, na minha região, não é muito bacana, mas é isso, tipo, você tá ali, você fala, ih, deixa eu entrar aqui, oi, topa, vamos, bora agora?
E vai. Isso. Pega o Uber, vai. A gente,
eu nem passo... Uber, né, que tá pertinho da sua casa ali, geralmente é muito perto.
Caralho,
assim? Me encontra na padaria.
É, tipo, 90 metros de você,
me
80 metros.
Me encontra na padaria. Porra,
cara... É assim, é.
Vou comprar um presuntado, vou comprar 6 pãozinhos nesse tromba.
Vamos comer dois.
Vem aqui em casa, né, vem aqui em casa, pum, toca o interfone, o cara subiu.
E eu vou te fazer uma pergunta agora, sobre fetiches. Na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê?
Ai, na chuva acho que não, porque eu tenho muito frio. Acho que eu não ia conseguir. Eu morro de frio, cara. Na rua... Eu tenho negócio de ser... Eu tenho negócio de eu não gosto de talvez ser pego, sabe? Eu gosto de ficar à vontadão. Então eu não sei se na rua...
Essa sensação de atenção...
De alguém pode chegar, não. De me atrapalhar, eu vou broxar, eu não quero. Eu gosto de saber que eu tô num lugar de boa, sabe?
Que nem...
Rua, na... chuva, na fazenda ou casinha
de sapê.
Eu acho que foi na casinha de sapê, porque na fazenda tem medo de aranha, né, menina? Eu sou todo Vamos na casinha de sapê, vai.
Vai que parece fazendeiro.
Nunca me dei muito bem com aranha.
Bicho, mosquito.
Mas você já transou em algum lugar, tipo, caralho, eu transei nesse lugar e nunca imaginava na minha vida que eu ia transar numa balada, numa fila. Ou em
já transei no banheiro de balada. Eu já fui muito transante, agora eu não lembro. Já transei em sacada de apartamento também e talvez meu vizinho tenha pago uma multa depois. Acho que foi uma balada, assim, que foi um publicão mesmo. Não lembro. Vocês já transaram, tipo, em algum lugar muito fudidão, assim?
Ah, eu transei numa reserva florestal que eu fui passear e vi uma árvore e falei, é aqui mesmo, papai. Reserva encosta aí. Aí, e aí você fica, né? Meu irmão, vai vir alguém. Vai vir alguém. E não é que você vai gozar lá. É só pra dizer, a gente transou lá. Uhum. Porque é só, meu irmão, eu falei, caralho. E a minha cabeça era... Se alguém me pegar aqui, a minha mulher vai levar um esporro por minha causa, porque o cara vai dizer, que é isso aí? E ela vai estar junto levando esporro, então eu não queria expor ela isso, então eu fiquei...
Eu não acho a atenção tão legal também. Tem gente que tem tesão por isso, né? De tipo, vamos no lugar proibido. Eu sou meio... Eu tenho... A minha cabeça é meio dividida com isso, porque é muito ruim, velho, também. É bom a aventura, mas por outro lado é muito ruim você...
Meu irmão, será que vai ter alguém?
E se alguém chega?
Você não se concentra.
Que merda vai estar? Tá, e tua cabeça vai ficar...
Vem também.
Eu sou meio dividido nessa questão de...
Acho que aquela balada que eu falei que eu fui, né? Que foi na pista, assim, todo mundo...
Tá aqui, pô, o pau começa
mas
a
no
quebrar.
Mas no meio,
no... Tá tocando a música aqui, tá...
E daqui a pouco chegou o cara por trás e o cara falou... Opa...
Posso entrar, caroxa, e vou abrir o portão agora.
Aí, nessa balada aí.
Eu tinha, até conhecer o fetiche da Dread Hot e o marido dela. Que elas queriam... Na minha cabeça era assim, um avião. Transar dentro do avião, pra mim ia ser da hora. Ou na cabine do banheirinho, ou no avião. Aí depois que ela falou do balão.
Ah, eu vi.
Eu falei, não quero transar. Eu falei, caralho, no balão, nunca pensei nisso. Imagina você olhando tudo lá de cima... Isso aqui, caralho. Aí o problema é que ia ter o baloeiro ali, né? O cara ia até ou tá assistindo, ele falou...
Pois é, mas aí tem gente que transa no Uber.
Já transei.
Já transei com o Uber.
Com Uber.
Eu transei com o Uber e indo transar com outro cara.
Tá, porra. Aí,
caralho.
Isso. Aí, tamo chegando.
Isso que agora ele tá só segurando. Porque também, hoje eu saí.
Não, mas na moral, marcou, eu quero muito saber se foi de boa contar como foi caralho, do nada, porque tu entrou no Uber...
E foi o Uber, acho que transou com o Uber, falou, não.
Só pode você dizer que quem pagou o Uber foi o outro boy. Ia ser caralho! Ia ser muito top!
Mas eu tive que pagar o Uber, paguei.
Chega lá na casa do boy, o cara tá tão cansado porque senão a viagem foi muito cansativa.
Vim em pé do Uber.
É o maluco que mereceu 5 estrelas esse aí, falou, vou dar 5 estrelas.
Não, pior que não.
Foi ruim.
Eu tinha bebido algumas, né? Aí eu tipo marquei com o boy, que eu chamo hoje de Centauro, quem entendeu? Caralho! E. Juro, já sei que cheguei no Cross, sentei e fiz... Ai! A professora olhou e falou... Cara, marquei com ele, tava indo. Aliás, pedi um Uber, eu falei, ih, bonitinho, eu só olhei aqui e falei, gracinha, porque o Uber, ele é, geralmente ele é muito feio na foto. Mas quando ele não é tão feio, e que chega pessoalmente, ele não é tão feio. Quando ele é bonitinho na foto, você fala, esse cara aqui é gato pra cacete. Ah, eu olhei e falei, esse cara é gato. Aí eu vi, falei, deixa eu ver aqui, ih, gosta de cachorro. Eu falei, ih, ele é muito amável, ele é muito, muito bom, muito bom.
Você, você entrou no Instagram dele?
Não, no Uber lá na tem as avaliações, do Uber. Né?
Ah, tá. Aí
o que a galera fala dele,
comentários, né? Ele é muito simpático, ele gosta de cachorros. Eu falei, isso aqui é...
Você já pegou ali.
Já entrei com duas latinhas, né? Porque não era pandemia ainda. Já entrei com duas latinhas, oi, tudo bem? Posso beber no poste? Aí a gente foi trocando ideia, tava vendo umas músicas, eu falei, Aí do nada ele falou, você tá indo pra onde? Eu falei, tô indo pra casa de um boy. Aí ele, Aí ele fez um, eu falei, ih, fudeu. Aí fiquei quieto. Aí, não sei o que ele puxou de assunto. Aí eu falei, não, eu terminei com o meu ex e tal. Eu falei, aí ele, eu nem perguntei nele, ele falou assim, ah, eu também, né? Eu saía com os boys e tal também. Eu falei,
E não é que não era mesmo?
Você jogou o negócio e pescou.
Aí ele falou assim, você sai bastante e tal, você pega a galera embalada. Eu falei, ah, nem tanto, depende, mais aplicativo. Ele, eu costumo pegar o pessoal aqui no Uber mesmo. Aí eu falei,
deu a engatilhada aqui, ó.
Se você joga, levantou. eu respondo, você joga e começa.
Menino, mas aí nessa hora eu fiquei até tenso, né? Tá no banco de trás aqui. Ele falou, e você já pegou um Uber? Eu, não. Aí ele falou, quer pegar? Eu, quero.
Eu tô de boa, cara. Não tô fazendo nada mesmo.
Maravilhoso, maravilhoso.
Aí ele encostou, eu fui pra frente. Só que a gente tava trabalhando o dia inteiro, sabe aquele pau que já não tava bacana?
Sim.
E ficou com um cheiro do pau dele na minha mão. Aí eu cheguei lá no AP do boy.
Foi tomar banho direto.
Não, menino. Eu cheguei no porteiro e falei, por favor, eu vou subir, mas tem algum banheiro aqui embaixo pra poder lavar minha mão? Aí ele falou, tem. Cheguei no banheiro, não tinha sabonete, não tinha como lavar a mão, só era água. Aí eu cumprimentei o boy com a mão pra trás, aqui tudo bom, tal, e foi. Aí depois pensei, pegar no boy, pra ele achar que o cheiro é dele, né?
Ah, caralho.
Nossa, teu pau tá com cheiro diferente. Nossa, meu pau.
Acho que seu pau faleceu.
Nossa, tua mão tá com cheiro de...
Seu pau, eu tô sentindo cheiro de três pau nesse rolê, mas eu tenho mais dois.
E ele tá falando isso, tem que, porra, tem que se higienizar, né, rapaziada?
Pelo amor de Deus,
pelo,
né?
Pelo amor de Deus.
É, e esse boy... Se higieniza, fica parecendo uma tábua de frio, né? Só salame e queijo.
Ai, que doido, é isso, né? Nossa, era, menino.
Caralho, que isso é uma história muito boa.
Cara, mas depois piora, né? Que o boy tinha isso aqui, ó.
Toma,
que fila da... Tava bêbado,
o que
né?
Você tava... Não Uber. É o, boy...
o que eu fui ver mesmo.
Que é o Centauro.
Não, Centauro.
Centauro.
É o Sagitário.
É.
Sagitauro.
Sagitauro.
É, menino, o bagulho foi pesado. Foi pesado. Caraca. Nunca entrou tanto ar em mim. Eu, se soltasse, abrisse a janela, saia voando. Menino, vocês têm noção.
Caralho.
Então, mas é gostoso. Por mais que não tenha, mas às vezes quando acontece, você fala, nossa, transei no Uber. É uma sensação.
Sim, é.
Você vai contar pros filhos depois, né?
Ah, mas aí...
Eu já peguei dois Ubers, né? Uma vez eu fui no show do Jão, não sei se vocês conhecem o cantor Jão.
Conheço.
E aí eu adoro o Jão, sou apaixonado pro Jão. E eu tava voltando, pedi um Uber, tava loucão também, porque eu fui sozinho, então você vai sozinho num show que é de música triste. Cerveja, saí de lá, loucão. Uhum. Pedi um Uber, você tá aqui atrás, assim, só vê a pessoa te olhando, né? No espelhinho aqui, você... daqui a pouco...
Como é que você se chama ele, Jão?
Ah, daqui a gente tava se pegando já também. Mas aí no dia seguinte ele mandou mensagem, falei quem é, ele ficou puto.
Porra!
Bêbado, né? Eu tava bêbado, foi sem querer, não foi na maldade.
Ô, querido. Ontem à noite foi muito longa. Tá, infelizmente, bom. Eu não vou te lembrar de você não, cara. Tá bom, então tchau.
Tchau.
Magoei.
Putaço.
Mas é legal, ontem eu peguei um Uber também, só fiquei olhando. Eu entrei e vi que ele tava com a calça rasgadona, eu falei... Já fiquei legal, já deu aquela tentada.
É verdade que tem um negócio do...
Do House.
É, do House, é verdade isso?
Ah, dizem que é, nunca
um amigo
fiz.
Meu que me contou, eu não sabia. Como tipo, você deixa um House, uma no pastilha painel. Assim no painel, e aí...
Ele aceita.
Se você pegar, se você aceitar, é porque já sabe que...
Boquetaxi. Ah,
boquetaxi.
A corrida vai converter em sexo.
Boquetaxi, é.
Ah, eu não sabia, meu. Um amigo que me contou.
Já pensou eu pegar um House e não tô sabendo, cara?
É, não, calma, queridão.
Eu só queria...
Eu vou pagar,
eu
pô.
Só queria chupar.
Era um House.
Mas era isso aqui, não era rola.
Ah, então os Uber... Todo Uber oferece balinha, né? Filhas da...
Então, mas tem um local... É um House no painel.
É, o House no painel. Ele deixa aqui na frente, se você olhar e pedir, tudo bem. Você vê o House ali, você já... Tudo bom?
Galera do Uber, cuidado pra não pegar o House sem saber do código.
Eu entro, a primeira coisa que eu olho é o painel, já entro e faço...
Se eu não vou, vou pedir outro, porque não tem House no painel.
E se não tem House, você pode andar com o House e você colocar no painel e esperar o motorista pegar.
É agora a gente tem que sentar atrás no Uber, né? Não é tão fácil, antigamente era mais fácil.
Ou faz assim...
É,
caralho.
Tem House.
Nossa, isso é...
Caralho, pois é, tio. Eu soube há pouco tempo, pouquíssimo tempo, amigo que contou.
É, eu já ouvi falar sobre isso também. Me disseram que é verdade.
Eu caso que roda de madrugada.
Eu nunca entrei no Uber e tinha um house, assim. Depois que ele me contou isso, toda vez que eu entro, eu fico, caralho, será que é verdade? Mas eu nunca tinha.
Eu nunca prestei atenção. Isso aí, como é que faz? Assim, já teve muito problema pegando Uber de madrugada? Um cara que era machistão e falou bosta pra você?
Cara, não, assim, eu nunca, acho que eu nunca sofri uma homofobia de verdade, assim, sabe? Tipo, na escola já ouvi, tipo, bichinha e assim, tal, mas algo, tipo, uma ofensa mesmo, não. É, até porque, tipo, as pessoas que me conheciam, mesmo na escola, se falava alguma coisa, já tomava uma também. Uhum. Já conhecia meu jeito. Agora, na rua, acho que mais por isso, porque eu nunca, querendo ou não, ainda me visto de uma forma heteronormativa, né? Tipo, roupinha mais... É, masculina, de algum, né?
É, camiseta, calça e tal. E
é, então...
Não se maqueia, né?
É. E aí eu acho que eu nunca sofri uma... Não que eu me lembre, assim, de sofrer uma homofobia, de alguém me chamar e tal.
Uhum.
Mas conheço amigos que já passaram por várias coisas, né?
É, imagino.
Sim.
É. Imagino. Tem um amigo que todo dia que ele sai, que é o que grava podcast comigo, o Joilton, que ele é afeminado, ele é nordestino, ele é negro. Todas as cotas possíveis, né? Uhum. Tipo, que ele passa é real, assim. Ele fala, menina, eu sou tudo, né? Ele sai, ele fala, não posso sair, é meu melhor amigo. Ele fala, eu não posso sair um dia na rua que as pessoas vão me olhar e vão tipo, fazer alguma gracinha ou vão falar alguma merda. Todo dia.
Assovia, mesmo que não queira, fala, ó, o viado ali.
E ele anda com roupa bem afeminada, bolsinha pendurada aqui e tal.
Sim.
É isso. E existe, como eu falei, existe homofobia até dentro do meio LGBT, né? Se você for, tipo, afeminado, você é mais gay do que o outro. Se você é passivo, você é mais gay que o outro.
E todo mundo é gay,
né? É todo mundo gay, é. Porque não você tem, não é mais não ou menos gay, né?
É, porque não tem a ver com o fato de ser afeminado ou não. É o que você falou, tem a ver com o quanto você está disposto a ter uma relação com o outro, não é isso?
É, cara, gay é gay, cara.
Gay é gay.
Não tem essa de ser mais ou ser menos, né? É.
O Chico tem um texto, né, de falam pra ele, que ele não parece... Nossa, você nem parece
não,
gay.
Não, nem parece, é.
É, tem um texto que não é nem parece gay.
Ele fala também que. Masculino, né?
É, Chico tem um que ele fala que. Ah, não, porque ele é gay, mas é muito escandaloso. Ele fala: você já viu um hétero vendo um jogo de futebol? Quer falar que eu sou escandaloso?
E sabe que isso também acaba entrando no machismo, né? Quando você, tipo, diminui um cara gay porque ele é afeminado, porque você compara a mulher, né? Você fala, tipo, você diminui ele porque ele é mais isso. Feminino, ele tem feminilidade, ou ele é menos. E você, tipo, não atinge só o gay, né? Mas você atinge a mulher também, porque, tipo, a mulher... Então você diminui a mulher ao mesmo tempo, né?
Eu não tinha pensado nisso, cara. Que foda.
É foda.
Caralho, foda, né?
Pô, Rodrigo, foi um prazer. Estamos chegando ao final do nosso Paranóis Cast.
Tá dando sinal aí. Quatro horas?
Já.
Já são... Corta o horário, hein?
Pô, foi legal demais. A gente ficaria aqui 3 horas conversando, mas, pô, obrigado por ter vindo. Legal demais. A gente aprendeu muito com você, tenho certeza.
Pô, obrigado a vocês. E homens, experimentem dar o cu. Ou experimentem o períneo, né? O ponto G.
A falangeta.
Não, mas não é falangeta. Ponto G é mais pra dentro, né?
É no períneo, é entre a próstata e o ânus.
É um dedo?
Acho que um dedo você já consegue.
É porque tem que passar do reto pra poder tocar.
Exato,
né?
É.
Passa do reto todo.
Vocês vão pirar. 10 centímetros.
10 centímetros.
Tá porra.
Aqui acho que... talvez. Talvez.
10 centímetros
é o dedo do patologista.
Pô, se divertem. Parem de tabu, pelo amor de Deus. Isso não vai te fazer menos ou mais homem, né?
É
o seu caráter que vai.
Exatamente.
Exatamente. Rodrigão,
obrigado.
Muito
vocês,
obrigado.
Obrigado.
Suas redes sociais, o seu podcast, os seus trampos, o seu canal.
Rodrigo Maielaro em tudo, cara. Tudo. Rodrigo Maielaro em tudo. Desculpa, eu tô cansado. É só entrar lá que tá no canal também. Desculpa, eu tô cansado.
Rodrigo Maielaro, muito obrigado. Queria agradecer também ao REC 709, ao estúdio onde estamos gravando aqui o Para Maiores. Obrigado por receber a gente. Obrigado, Lust of Love Sex Shop. Sempre com a gente também. Sigam a gente no Instagram, @comediaparamaiores, porque além do podcast tem o show Para Maiores no palco.
Sim.
Então vai acompanhar a agenda, vai assistir a gente, que é muito divertido. É uma noite diferente, né? A gente dá risada falando de sexo e todo mundo quebra esses tabus, esses paradigmas e se diverte.
Importantíssimo, você chegou até aqui, não deixa de deixar seu like, seu comentário, compartilha, porque se gostou, o YouTube entrega mais, sabe? Eu gostei, deixa o like mesmo, que é da hora. Compartilha, fortalece nós e tamo junto.